civil, não é? Não, somos dois, mas fazemos parte de um grupo que regularmente se junta na Sociedade de Geografia, onde estes temas fundamentais das grandes obras públicas nos têm preocupado, que é natural, como cidadãos interessados nos problemas do país. E, portanto, os problemas dos grandes investimentos, que é a razão que nos traz cá, principais deste país, agora o Cláudio já poderá dar um toque mais o seguinte. Nós, pois, consideramos fundamentalmente que os grandes investimentos atuais em obras públicas são as autoestradas, o Nó em Alcochete, a linha do TGV Lisboa-Madrid, a localização da TTT e a sua construção, naturalmente, não é? E as novas escolas e hospitais. O problema que se põe é que isto representa um investimento extraordinário, não é? Um investimento maciço, e que neste momento o país não está em condições financeiras para avançar. Uma das razões, estudando cada um assim muito rapidamente, não é? O problema do plano financeiro do país, eu queria só daqui mostrar-lhes, aqui não está uma coisa, mas mostrar-lhes este pequeno gráfico que ontem surgiu lá no computador, que é mostra a forma das finanças públicas nacionais entre a Grécia e Portugal. Isto é a fonte, é a World Bank. E o que é curioso é que nós ouvimos dizer que nós estamos tão mal como os gregos, mas aqui que é o total dos débitos nacionais, mostra a evidência que Portugal está bem pior que a Grécia. Portanto, de facto, este é um ponto que, se quiserem mostrar a costa, eu tenho muito gosto aqui a estirem, não é? Tirando o endividamento público do governo, que há realmente aqui algo favorável a Portugal, é que é um bocadinho inferior à Grécia, todos os outros, por exemplo, da banca comercial, nós somos quase o triplo de endividamento externo que a banca grega. Aqui na parte não bancária, também é a mesma coisa, o governo indireto é a mesma coisa. Na totalidade, então, nós quase que duplicamos, não sei bem, mas quase duplicamos o nosso endividamento relativamente à Grécia. Significa que não há grande dinheiro, é que nós temos que chegar para as obras públicas que acabei de citar. Portanto, se fôssemos a fazer as respectivas prioridades, nós, grupo, concluímos que seria... Não, o TGV, que é uma coisa curiosa, mas sim a rede vital europeia. Sempre achámos um bocado absurdo dizer sim ou não ao TGV. Não faz sentido. O TGV é uma marca de um comboio. Não é o TGV, a marca de comboio que está em discussão. O que está em discussão é se Portugal deve ou não deve ter uma rede vital europeia. Esse é que é o ponto fulcral que nós vimos, de facto, como preocupação, que está a ser altamente distorcida nos debates públicos e políticos. Porque vê-se imensas pessoas a pronunciar-se com importância fundamental na nossa sociedade e só se discute sim e não ao TGV. Então dizem dois blocos, os estão pró e os estão contra o TGV. E de facto, o que vamos estar a discutir é se estamos pró uma rede vital europeia ou estamos contra uma rede vital europeia. O TGV não é uma marca de comboio apenas. O Nó em Alcochete também é curioso, porque eu diria que há quem diga também e ainda não. Ainda estou no mesmo, só estou a pôr. O Nó em Alcochete, as pessoas dizem, de certa maneira, que também é uma coisa prioritária, há um setor político que defende o Nó em Alcochete. E o Nó em Alcochete, eu trouxe também dois pequenos gráficos de agosto de 2008, em que vemos aqui a ITRO, que é o mapa de slots. O mapa de slots vê-se perfeitamente que é o que chamam um aeroporto saturado. Uma ideia fundamental para fazer o Nó é que o aeroporto está saturado. A gente compara exatamente o mapa de slots de ITRO, que de facto é um aeroporto saturado. Os aviões aterram continuamente em fila uns atrás dos outros. Isto é um aeroporto saturado. Depois temos, no mesmo dia, em 2008, onde a crise ainda não se fazia sentir, o aeroporto da Portela. Dizer que este aeroporto está saturado, para nós não faz sentido. Quer dizer, é só analisar. O mapa do mês de agosto, que é o mês de pico de transporte aéreo, o mapa de slots da Portela há 10 anos, quando não havia a crise que fez cair muito o tráfego aéreo, era este. Conclusão, também não faz sentido avançar para o Nau e ele pode esperar, pode ser adiado do nosso ponto de vista. 2008. 6 de agosto de 2008. Pode sair de Pananete. Ou pode chegar lá. Portanto, diremos que o ponto principal seria há um problema aqui, não vale a pena sequer ficar nessa, que era das escolas e das estradas, das escolas e dos hospitais. Claro que ninguém é contra isso. Só que se nós não temos dinheiro, temos que jogar porque temos os velhos das escolas, os velhos dos hospitais. No entanto, alguma coisa podia melhorar a competitividade da economia. O ponto principal é qual era, de três grandes obras, aquela que de facto ia ajudar Portugal. Vale a pena investir. Porque investir e depois não tirar rendimento desse investimento, a coisa não faz sentido. O único setor, portanto, a única grande obra que para nós faz sentido, não é o TGV, é a rede vitória europeia. A rede vitória europeia tem todo o sentido para melhorar a competitividade da nossa economia. E pode-se mudar, por favor. Portanto, acontece que esta rede vitória europeia, também nela própria, tem um grave problema. Isto é, nós fazemos a defesa da rede ferroviária da vitória europeia para trabalho em tráfego misto. Isto é, a rede, o dinheiro que se impacta nessa rede tem que ser para dois tipos de tráfego, o de mercadorias e o de passageiros. A vantagem disto era conseguir essa sim, de facto, a ligação dos nossos portos principais de Sines, o Porto de Setúbal, esses são diretos, e futuramente até inclusive da própria Trafaria, já que ontem ficámos a saber que o Alcântara teria sido suspenso, rejeitado, portanto, podíamos avançar para algo que já foi também muito batido na Sociedade de Geografia, que era um projeto que já tinha tido o seu apoio, que é o Cais da Trafaria, que é um porto de águas profundas, com fecho de agulada, não vou entrar nesses pormenores, mas que de facto era um grande porto de contentores para Lisboa. E fica na outra margem, o que tem exatamente a grande vantagem de se poder ligar à rede ferroviária sem ter que passar por o interior de Lisboa. Também era fulcral a posição estratégica do Porto da Trafaria. Agora, um outro aspecto sobre a famosa linha de bitola europeia. Eu intitulei linhas férreas avulsas versus uma rede ferroviária integrada. O que nós temos de estar a assistir, e nós batemos isto entre nós, estou a falar sempre em grupo, não é? É que o que tem sido colocado à população portuguesa é que se vai fazer duas linhas de alta velocidade que nos liga à Europa. Sabemos isso há uns anos. Quais são? Basicamente era o Porto de Lisboa, mas basicamente se vê Lisboa-Madrid. E de Madrid, lá seguimos para a França, nessa rede transeuropeia, que são redes de bitola europeia, de facto. Só que duas linhas não é uma rede. Uma rede é um plano estratégico global que devia ser previamente discutido e aprovado, por consenso, onde essas linhas se integravam. Estar a confundir as duas linhas com aquilo que seria um plano global para o país da rede ferroviária nacional, pois pode fazer-se, dizer-se que as coisas não fazem, pois não jogam. Porque a rede tem que se integrar depois com o nó, tem que integrar com os portos, tem que integrar com as plataformas logísticas, tem que integrar com os polos industriais. Isso é que é uma rede planeada e estratégica. Não são duas linhas que, por acaso, recebemos o dinheiro da Europa e vamos construir apressadamente, sem a ter metida num conjunto global. Isso é fulcral que fosse esse feito. Portanto, para se poder fazer essa rede global, nacional, que é uma coisa curiosa também, há quem confunda a rede atual, que nós sabemos que é a Vitória Ibérica, a rede ferroviária atual é a Vitória Ibérica, é a centenária de Vitória Ibérica, foi obrigado por Espanha, não é? Porque Espanha tem aquela rede, se deve ter. Esta rede é uma outra rede, não vai substituir a primeira. A primeira ficará ainda, ficará durante décadas. E a nova rede, que é realmente simples, contacta com esta em ponto estratégico. Durante décadas, talvez duas, três décadas, vão trabalhar em simultâneo as duas redes. Uma ibérica que serve o espaço nacional. E posso dizer que são mais ou menos 10 mil milhões de toneladas por ano, dentro do espaço nacional. Enquanto para fora, acho que são, realmente tenho dados, 1 milhão de toneladas, 500, 400, 900 mil, 1 milhão de toneladas para a Espanha. Para o lado da Europa também. Não se importa, por favor. Olha, este mapa parece fulcral. Este é um mapa de qual nós dependemos, Portugal. Este é um mapa chamado PRINS, Plano Estratégico de Infraestruturas de Transporte de Espanha, que foi aprovado antes de 2005 e a previgorar esta Convenção entre 2005 e 2020. Desta rede espanhola, que os espanhóis começaram a construir, e aqui há muita nuvem, muita poeira, há quem diga isto só daqui a 20 ou 30 anos está pronto, e portanto nós não precisamos estar preocupados com essa rede. Não parece-me ser uma falácia, desculpem o termo, mas parece-me uma falácia. Porquê? A Espanha está-se a ligar ao resto da Europa através dos Pirineus, foi sempre dentro de barreira. E para lá, tudo tem a dólar europeia. Para cá, e dólar europeia. Conclusão, a Espanha ela própria está aprisionada economicamente, não passa para lá os seus comboios. Já passam passageiros através dos telescópios, há uns anos já passam passageiros. Mas mercadorias também pouco a que têm que tirar de um para outro comboio, quer dizer, conseguem passar às vezes 20 comboios por dia, quando podem passar 280. E eles perceberam perfeitamente se querem integrar a União Europeia, economicamente, e que explorar as outras linhas, que pertencem à União Europeia. E então começaram a fazer as três ligações. Uma pela direita, que se chama a Orla Mediterrânica, outra pela esquerda, a Orla Atlântica, e uma pelo centro, pela parte alta dos Pirineus, que é um túnel com França, se está mal o nome, ou se está equivocado, através dos Pirineus. Não, estou neste momento, vai ser mais atrasado. Se olharem para lá, este mapa tem uma coisa curiosa. Tem meia dúzia de linhas a vermelho, suas linhas exclusivas de passeios de alta velocidade, e todo o resto do mapa está azul, que são linhas mistas. Significa, trafegam passageiros, trafegam carro. Se olhar para as três entradas em França, são todas mistas. Se olharem para as quatro entradas que os espanhóis nos disponibilizaram, chamadas aquelas quatro portas estratégicas, ou as quatro portas de entrada, entram todas mistas. E para que aparecem as duas mistas? Porque foi assim que nas Cimeiras Ibéricas, Portugal e Espanha, se adotou. E já há bastante tempo. A última feira de Porto foi em 2007, 2008. Tudo isto é misto. Conclusão. Não faz sentido agora termos uma política nacional que separa o tráfego misto, as linhas mistas, dizendo nós, nas linhas vitola europeia, só faremos circular exclusivamente comboios de passageiros, enquanto que os comboios de mercadorias continuam a correr na vitola ibérica, não é? Ora bem, se assim for, é impossível rentabilizar as linhas. Não há nenhuma linha que a vitola ibérica que de passageiros possa ser rentabilizada com investimento. É absolutamente impossível, não é? Aquela linha única que se está a pensar fazer, utilizando, portanto, as vantagens dos fundos europeus, Lisboa-Madrid, é mista, vê-se perfeitamente que é mista. E os espanhóis estão a construí-la mista. A mista é uma coisa importante. Quer dizer, pode dizer, ah, já mete passageiros e depois, de repente, mete lá os comboios de mercadorias. Algo, não é assim. Tecnicamente, tem os seus quês. Um comboio, uma linha para passageiros, aceita pendentes de 35 metros por quilómetro. Eu posso subir, o comboio é mais leve e pode ser muito mais barato a construção. Mais barato, com certeza. Pelo contrário, se eu faço a linha mista, a máxima pendente é 18 metros por quilómetro, mas o ideal é 10 metros por quilómetro. Vou gastar muito mais, tenho que ter viadutos mais extensos, tenho que ter cavar montanhas mais fundo. Conclusão. É de toda a vantagem que eu tenha a linha mista. Gasto um pouco mais, mas depois vou tirar a rentabilidade dela. O que se nota aqui em Portugal, por exemplo, a linha de foi muito discutida, que agora está parada, o seu secretário atual de transportes sugeria que essa linha deixasse ser mista, conforme estão os espanhóis a recebê-la lá em Vigo, e passasse a ser apenas de passageiros, porque assim ganhava 150 milhões de coisa no trabalho da linha. E desviava as mercadorias para a velha linha do Minho, em Vitola Ibérica. Este é que me parece o alerta principal para os seus deputados. Portanto, representam uma nação, representam o futuro da nação. Se querem melhorar a competitividade futura da nação, esta decisão, os espanhóis também perguntam, bem, nós não temos nada com isso, querem meter só passageiros por aqui, metem, escolhi a Vigo, a nossa linha recebe uma coisa e outra, mas vocês só querem meter passageiros, metem os passageiros, não há problema nenhum. Agora, há uma coisa, nós não podemos meter os nossos comboios em vocês, as mercadorias, porque é uma coisa que é fulcral. Se nós continuarmos a meter a ideia das mercadorias, há uma coisa que termina logo para nós que pertencemos à União Europeia, não há a palavra que se chama interoperabilidade. Isto é, embora nós possamos ir até uma certa parte, o outro lado nunca poderá entrar em Portugal. Não há sequer. Se nós mantemos a mercadoria já na Bitola Ibérica, por exemplo, agora tenho aqui umas palavras do ministro, que afirmava que vamos fazer agora, já para a semana, achei curioso, isto até vale a pena ver, que ele dizia aqui ontem no jornal, a ligação, esta ligação que é esta ligação em Bitola Ibérica, que é a tal terceira via, que tem sido discutida, é permitir fazer uma articulação entre o Porto de Sines, Algeciras, que não tem nada a articulação Algeciras, porque vai-se aproveitar e ligar-se de onde vem o de Sines, Madrid, Saragossa, vai ali a Saragossa, e depois ou vai pela Orla Atlântica ou vai pela Orla Mediterrânica. E depois com o resto da Europa. E eu falo, Madrid, né? Com o resto da Europa. Então vai no Bitola Ibérica com o resto da Europa. Sabe perfeitamente que não vai. Sabe perfeitamente que não vai. Então o que é que vai? É uma plataforma logística em Saragossa ou em Madrid, descarrega tudo e os espanhóis fazem o transporte. E nós não podemos fazer isso. Quer dizer, vamos dar o dinheiro aos espanhóis, passar para a plataforma logística, os espanhóis arrancam os seus comboios Bitola Europeia e vão a caminho do resto da Europa. E nós tornámos-nos numa ilha ferroviária no campo mercantil. Uma ilha ferroviária. Ninguém entendeu o que é uma ilha ferroviária. Isto é, daqui a uns anos, os espanhóis cortam-nos as ligações por via América e nem sequer saímos do nosso próprio país. Porquê? Porque estão todos com a Bitola Europeia. E nós não tivemos o sentido da antecipação para nos integrarmos na rede espanhola. É que eles comandam em tudo. Eles comandam-nos em tudo. Demos quatro portas que estão ótimas. Destas quatro, traz a nossa, não é a nossa boa para as mercadorias, inclusive a de Sines, não é Badajoz, é um erro. A nossa boa porta, a porta estratégica das quatro, é aquela mais em cima, em Vilar Formoso. Creio que conhece em Vilar Formoso. E nós até chamámos aquela ligação de Salamanca, Valladolid, Burgos e pela Orla Atlântica, onde vão 30 mil comboios, desculpem, caminhões diários, transportando mercadorias, por Irum e Andaia, passam 30 mil comboios, desculpem, caminhões diários, por Irum, não sei quantos portugueses, total 30 mil. É o que nós chamámos o pipeline mercantil. O pipeline das mercadorias é aquele, e não este aqui por Madrid, que se por isso vai ter que fazer uma só, temos que fazer esta por Madrid em primeiro lugar. Pronto, está a ser feito. Mas que se compreenda que no plano estratégico devia ser exatamente o acesso àquela linha que sai de lá Formoso, porque é mais curta a passagem para a Europa. É evidente que é. É evidente que é. E há uma coisa que também gostaria de adaptar. Quando se entra numa linha férrea espanhola, existe uma coisa que se chama taxa ferroviária. Isto é, o comboio não vai lá de borla. O comboio mercadorias passa, mas paga. É toda a conveniência para nós, para ser mais. A competitividade da economia ser a melhor, que seja o mais barato transporte possível. Para tal, é preciso que faça a maior parte do curso em território português. E essas ilhas, porque o território português passa em Vilar Formoso. Vou até Vilar Formoso, é nosso, o dinheiro vem para nós, e depois fazer com os pipeline com um bocadinho de espanhol, que ele não pode evitar, para entrar no resto da Europa. Ganhámos taxa ferroviária. Se formos daqui para o lado de Badajoz, reparem por lá, para chegar à fronteira dos Pirineus, é todo um caminho a pagar a taxa ferroviária espanhola. Dinheiro é deles. Além de que depois ainda vão fazer o resto de transporte nos seus próprios comboios de Bitola Europeia, porque nós, a política atual, é nada em Bitola Europeia de mercadorias. E ainda mais, ultimamente, vamos, e foi decidida com esta terceira via, nós chamámos a terceira via paralela em Bitola Ibérica, sabe quanto vai custar a terceira via? À volta de 500 milhões de euros. São 250 milhões no troço Évora-Badajoz, e de Sines até Évora vão melhorar e são mais à volta mais 200 milhões. Isto ainda sem extrapagens. Então vamos chegar a 500 milhões quando nós temos uma linha ao lado, nova, que vai construir, já foi adjudicada, que é o Terceirão-Lisboa, Terceirão-Caia, que é mista. Os passageiros espanhóis é mista, que é tudo plano. O Alentejo é plano. Não vamos gastar esse grande dinheiro para fazer falar com nós, já temos problemas com as montanhas. Mas aqui não, é tudo plano. Os gastos é mínimo, temos realmente todas as oportunidades de fazer utilizar essa linha para o transporte de mercadorias. E depois há coisas engraçadas, porque diz assim, esta foi de uma pessoa importante do PSD, diz o Anjo de Correia, o antigo dirigente do PSD, quando eu escrevi uma loucura completa, isto é no dia 22 de maio, já fiz transportar e a linha TGV não transporta contentores. Pá, mas isso não faz sentido nenhum. Dizer que a linha TGV não transporta contentores. A linha da Europeia transporta contentores. O TGV não transporta contentores. Ou um comboio. A linha é uma linha. Leva qualquer tipo de comboio. Como é que passageiros, comboios de mercadorias, não é? Portanto, isso transporta contentores, com certeza, não é? Portanto, transporta contentores. Portanto, outro caso também, o senhor Ministro dos Transportes disse-me, agora, muito recentemente, pois já foi ontem, a linha UIC, que é a linha de Vitória Europeia, também chamada linha UIC, é ex-limitado para as mercadorias. Ex-limitado? O que é um ex-limitado para as mercadorias? Ele diz aqui à frente, há mercadorias que podem requerer maior velocidade e outras não. Veja-se com um comboio de mercadorias tem 750 metros de comprimento e não pode andar a grande velocidade. É um fato. Mas porquê é que isso é limitado? Sabem quantos comboios prevêem vir passageiros, os TGVs, para Lisboa? 3 comboios por dia. Nós temos 1.800 passageiros a voar para Madrid, diariamente, em avião. Ficámos eles todos e eles todos no comboio, que não vai ser possível, mas vamos dizer que sim. Tínhamos 3 comboios diários de passageiros. E o resto do tempo? Não temos bom comboio, mercadoria de 100 km por hora, não passa perfeitamente. Se para lá de Espanha não se preocupam, estamos nós a preocupar-nos nesses pequenos 100 e tal quilómetros até Badajoz? Não faz sentido espécie nenhuma. Portanto, alguma coisa não bate certo e nós ter este pequeno contributo que nós estamos a tentar, digamos, aclarar, para que os deputados sensibilizassem que esta linha tem que ser mista. Os espanhóis decidiram que ela era toda mista, não faz sentido que a política portuguesa já dizer que ela é só para passageiros, a vitória europeia, e que as mercadorias vão trabalhar em vitória ibérica. Esta falta, digamos, esta solução é altamente lesiva do interesse nacional. Não tem outra palavra. Altamente lesiva do interesse nacional. Mas, isto não é nenhuma novidade para o Sr. Ministro. O Sr. Ministro já nos recebeu a ambos, há coisa, em novembro do ano passado, salvo erro. Novembro? E nós explicámos, exatamente, estamos a explicar aos senhores deputados. Porque exatamente, ele não é de desconhecimento. Porque é, não me perguntem. Que não é por desconhecimento, não é. Portanto, estas afirmações, estas justificações, para uma linha que só tem 3 comboios por dia, de passageiros, não faz sentido. Voltemos ao último ponto para acabar. Eu também não quero avançar mais. Ah, já agora, aquele coisa que a sua... Isso. Este é uma parte que vai acabar o meu colega, que é o autor e responsável de uma completa rede ferroviária nacional vital europeia que entronca nas 4 portas espanholas. Pode ser com o seu Faz, há pontos fulcrais, há um ponto fulcral hoje atlântico, está lá de cima de Vigo, até cá abaixo. Depois há 4 linhas transversais, ou melhor, 3. Esta do Algarve será das últimas, esta que será a primeira, que é a de Badajoz, e a que é a principal é a Aveiro, principal para as mercadorias, a Aveiro Salamanca, o Vila Formoso. Todas elas interligando os portos, 5 portos nacionais, que pode fazer uma coisa, pode receber comboios da Europa, para sempre dos portos das mercadorias, e pode receber os grandes contentores e enviá-los para a Europa, através desta mesma rede. Para isso é necessário que a nossa linha trabalhe para mercadorias, esteja tal pendente, porque do lado de Espanha tem. Uma das coisas que nós podíamos pedir aos espanhóis era exatamente que eles garantissem atempadamente a linha Aveiro, Salamanca, para o resto da Europa, não é? Era fundamental. O meu colega fará para seguir a apresentação exatamente o seu plano, que eu não vou entrar no pormenor. Só quero, para acabar, referir-me um bocado àquela parte da linha Lisboa-Badajoz. O governo decidiu, por razões financeiras, adjudicar a primeira parte, o primeiro troço entre Pulseirão e Cairo. É, eu sei que uma hostilidade terrível à decisão. Como diziam, o que é que faz sentido, então, sem ponte? Para que é que serve? Aquilo só vai de uma pequena cidade a outra pequena cidade? Mas, francamente, não é verdade isso. Porquê? Porque hoje existem chamados, nos comboios de passageiros, não no comboio de mercadorias, que não tem, mas nos comboios de passageiros, possuem os chamados eixos telescópicos. A Espanha tem os palcos. E então, chegando ali à zona, por exemplo, de Pinhão Novo, pode-se fazer por transbordo, para Fertaz, e continuar até Lisboa, não vai demorar mais tempo, porque também não parece nada extraordinário isso. E podem também vir direto por cima da ponte 25 de Abril, porque só 3 comboios por dia, também não vai afetar nada o tráfego na ponte 25 de Abril. Tem que fazer uma dúzia deles. Não vai entupir a ponte. Temos muito espaço para passar e sem grande dinheiro. E nem investimos sequer, digamos, até em locomotivas. Que eu até nesse aspecto da exploração sugeria, porque não temos dinheiro, que o resto da linha fosse feita tudo com comboios espanhóis. Eles exploravam. Pagariam, não sei o quê, isso era uma coisa que se fazia, mas eles faziam com os seus salvos, chegavam ali a apanhar o lobo, mudavam a vitola através dos intercambiadores e lá vinham até Lisboa. Por um preço mínimo. Fazer a ponte é um preço máximo. Portanto, nós temos uma altura de crise, sermos inteligentes, prosseguistas, inteligentes, minimamente inteligentes. Bom, esta é a ideia. Finalmente, eu queria mostrar-vos um outro, não é importante, este dados que tenho aqui, o professor, este é um quadro muito curioso. Este mostra, foi o único que eu consegui apanhar em 2007 no INE. Isto é o Instituto Nacional de Estatística, 2007 foi o último que eu apanhei. Também já tenho uns meses quando apanhei isto. A origem é que a ministra portuguesa, né? CP. Olha, uma coisa curiosíssima. É o tráfego internacional, transporte, da frente principal que me espera por países. E tem total de cadeias internacionais. Temos a União Europeia e o total. Internacional, né? Transporte internacional. Mercadorias, né? Isto é mercadorias. Então, o que significa é, no total da União Europeia, digamos, metade são entradas, estas entradas são mais ou menos 500 mil toneladas e saídas de Portugal e as outras. O caminho, Espanha. Isto é, a nossa linha da Vitória Ibérica só conhecia com a Espanha desde o velho tempo. À volta de 1 milhão de toneladas, na verdade, em vez de se mandar isso total, 902 mil. Para o resto da União Europeia, isto é, além de Pirineu, curiosíssimo, vocês saíram 8 toneladas. 8 toneladas devem ter salvadas à mão do uso. No ano de 2007 e todos os anos anteriores e posteriores, o nosso tráfego com a União Europeia entre eles é zero. Zero. E o nosso ministro decide que devemos continuar a fazer o tráfego de mercadorias em Vitória Ibérica. Porquê? Até me perguntem que eu não sou capaz de responder. Não faz sentido nenhum, eu não sei o quanto, não tenho a lógica onde esteja. Porquê que devemos gastar 500 milhões de euros numa linha de Vitória Ibérica ao lado da linha? De Vitória Mista, ou de Vitória Europeia Mista, eu gosto de dizer que também se europeu, também se diz UIC. Tem uma certa dignidade técnica dizer UIC. Eu digo europeia porque está mais baldalada, europeia e ibérica. Mas tecnicamente é UIC, Vitória UIC ou Vitória Europeia, ou Internacional, e Vitória Ibérica ou Convencional. São os nomes, mas pronto, UIC ou europeia, eu digo europeia, continuo a dizer europeia, verifica-se que sem, com esta rede, nós estamos isolados, somos uma ilha ferroviária da União Europeia. E mais breve, a médio prazo, o seremos na própria Espanha, quando ela tiver as suas portas a funcionar e já não tem lá nenhuma ligação para mercadorias. Não faz sentido. Faço aos seus deputados. Tenham um pouco de percepção e sensibilidade. No dia 28, vão ter um debate com... Parece que é a proposta do CDS, não é? Sobre acabar ou não acabar o TGV. Parece que a ideia é essa. Eu diria que isso é um erro. Eu acho que a única coisa, de facto, que nós podemos investir, das grandes investimentos, nas obras públicas, é exatamente o primeiro troço entre Cirão e Caio. E os 500 milhões de euros extras para a Vitória Ibérica, fazemos uma coisa muito simples. Fazemos uma linha paralela à Vitória Ibérica, prolongámo-la até Cirão. Desculpa. Puseram a Sines e puseram a Setúbal. Uns tostões. E temos uma ligação direta. Sim, de facto, uma ligação direta à Europa. Porque não nos interessa de maneira nenhuma ligação direta à Europa de passageiros. Nós não vamos à Europa em TGV. Eu posso ir até Madrid. Agora, se quiser ir para Paris, posso ir para o meu avião. Seria para Milão, para Londres, vou TGV. Demoro 2 ou 3 dias de escalar, quando uma hora estou em coisa. Não faz sentido. Agora, nos comboios de mercadorias, eles se integrarão. Portugal, na União Europeia, como acabámos de ver, não tem, não existe. Nestas circunstâncias, a gente pergunta-se porquê a coisa não está nesta luta. Sim ao TGV, não ao TGV, dois blocos que se defrontam. E nós, engenheiros, desculpem os termos, estamos assim um pouco apatetados, porque não compreendem a razão desta luta. Porque evidentemente parece normal, bom senso, percebe o que é que se tem de fazer. Percebe-se naturalmente o que é que se devia fazer-se. Bom, não vou avançar mais. São pequenos pormenores, agora esta do Abracaio. É esse. Esta, exatamente, é a proposta em que esta parte é toda nova, esta tal fala 250 milhões, partida, não é? Em capital ibérica, paralela, no mesmo plataforma até da outra, que é mista, não é? Que é mista por decisão das cimeiras ibéricas, e depois vai-se melhorar este troço antigo por aqui até Sines, que são mais de 200 milhões, isto sem reparos. Portanto, 250 com 200, 450 à volta de 500 milhões de euros, quando tem uma linha toda, a partir daqui, que só tem que prolongar o Serão a Setúbal e o Serão uma outra linha em Vitola Europeia, para aqui apanhar uma linha vazia, mista, para seguir para a Espanha. Se não parece natural bom senso, eu não sei como é. Eu não vou para mais tempo, porque o meu colega também tem o seu próprio trabalho a apresentar, que é o que seria a rede global, não linhas a bolso. Uma rede é um conjunto de linhas, tem que ser coerente, integrada porque integra os portos, consigo, entre os 5 portos, passar de bocadinho nos portos para os outros, através desta rede. Por exemplo, esta, uma guerra terrível é esta de Porto de Lisboa, também não entendo. Porto de Lisboa foi combinado pelo lado direito do Tejo, exclusiva de passageiros, faz sentido, além do custo. Mas se eu meter lá mercadorias na linha, não faz sentido nenhum. Tem que vir para o lado esquerdo do Tejo. Porque senão passa a vida a passar, desculpa, desde por interior de Lisboa, a passar através da ponte, seja onde ela for, não é? Portanto, isso também não faz sentido nenhum, quer dizer, toda a gente vê que se for uma linha mista, ninguém vem pela margem esquerda do Tejo. Então, todos feitos, todos os estudos são feitos para vir pela margem direita e vão para aquele cul-de-sac, como disse o Dr. Manuel Moura, onde não, ali, os comboios param. Param os passageiros e os mercadorias. Ah, isso não está bom, isso pela Vitória Ibérica.
Essa.
Com certeza, mas não tem nenhuma. A única maneira de ser compatível com as mercadorias, porque assim ligam-me a Sines, ponho os portos todos a trabalhar de si e não tenho que passar por dentro de Lisboa. Então vou agora passar com boas mercadorias para dentro de Lisboa continuamente. Com certeza. Claro que se o senhor para defender a TTT, se elas barreiram, é fundamental que venha para o lado direito. Mas se quer também outras alternativas às células de barreiro, nessa altura, e o que é mais barato será o margem esquerda. Mas o que eu disse, é um problema político, é um problema económico. Agora vejam quem ganha. O meu colega vai falar nesse aspecto. Eu agradeço a vossa atenção. Estamos à vossa disposição também, qualquer altura, se acharem, é só convidarem-nos. Com o grupo maior, temos que não tenha o plenário da Comissão de Transportes, se não fosse essa que estivesse presente. Porque nós, quando recebemos o ofício, era para o plenário. Fazemos ouvidos pelo plenário. Fomos ouvidos por apenas por alguns senhores deputados e lamentámos bastante.
Julgo que nunca é pelo plenário. É sempre uma representação da Comissão de Obras Públicas.
Não, o Dr. Manuel Moura não foi assim, foi não.
Não, isso foi diferente. Foi uma audição solicitada por um grupo parlamentar e que foi aprovada em comissão e foi ouvida em comissão. É diferente. São modalidades diferentes.
São planos que nós...
Mas está aqui a melhor representação da Comissão de Obras Públicas também. Não fica desfavorecido. Pronto, ok, obrigado. Eu fico aqui, deixe estar, assim eu controlo a coisa. Senhores deputados, obrigado por terem uns minutos para nos receber. Não vai ser fácil, depois de que o Dr. Manuel Moura já aqui vos trouxe e que o meu colega, o engenheiro Mário Ribeiro, também vos disse, acrescentar muito mais. Mas há uns pormenores que me parece que são importantes e eu fazia também questão de vos mostrar quantitativamente alguns pontos principais do que foi apresentado. Mas antes disso, queria começar por lhes dizer, falar um pouco mais daquilo que é o que nós chamamos o contributo para um plano integrado de transportes. Não é o que foi distribuído. É uma coisa grande que está aqui. Isto é a primeira parte, o que foi distribuído é a segunda parte, eu depois já explico porquê. Mas está aí o cartão que diz como é que ele pode ser acessado na internet, e eu posso deixar uma única exemplar que tenho a este, pode ficar também. Foi feito para cá ficar. Isto vem de 2006. Houve muitos colegas que em 2006 começaram a pensar que falava-se em alta velocidade e era importante perceber melhor como é que era isso da alta velocidade. Rapidamente se formou um grupo e chegou à conclusão, um grupo espontâneo de técnicos de transportes, chegou à conclusão que o problema principal do país não era a alta velocidade, mas sim a bitola ibérica. Termos que poder dispor de ligações à Europa. Não pensando a bitola europeia, perdão. Eu até, se calhar, vou falar em bitola UIC, que é mais fácil. O UIC é da União Internacional de Caminhos de Ferro. É uma bitola que está definida e é tão importante saber-se que esta bitola existe e que está definida e que é universal, que os próprios japoneses, quando tiveram que reformular a sua rede, depois da guerra, e fizeram o Shinkansen, Shinkansen não quer dizer comboio bala, quer dizer nova linha. Adotaram a bitola europeia também, e o sistema europeu de catenário e tudo mais. O mesmo se passa nos Estados Unidos, o mesmo já se passava na Grã-Bretanha, que nem sequer tinha necessidade de ter uma bitola igual ao resto da Europa, porque era uma ilha, na altura não precisava. Mas também aí estava a bitola internacional, a bitola europeia. Porque havia uma união no Internacional de Caminhos de Ferro, que já tinha estandardizado as coisas. Isto para dizer que, na Europa, as duas manchas, não direi negras, mas muito cinzentas em termos ferroviários, têm sido a Portugal e a Espanha, por razões que os espanhóis dizem que não têm a ver com as invasões francesas, mas que tinha a ver, sim, com uma disponibilidade de potência que precisavam para as suas locomotivas a vapor, na altura, tiveram que as alargar para ter mais potência, para andar nas linhas de montanha, e isso obrigou a afastar os carris um pouco mais. Já Portugal estava a construir a primeira linha ferroviária entre Lisboa e o Carregado, nem bitola europeia teve que desmanchar, e pode dizer que a bitola espanhola, depois chamou ibérica, porque não valia a pena termos aqui uma bitola igual ao resto da Europa, ter de passar por Espanha, era diferente, ficou assim. Já começou mal de início, como se vê. Bom, isto tem-nos impedido de, sobretudo, comerciar por termos ferroviários com o resto da Europa. É como se tivéssemos um muro, uma fronteira nos Pirineus. Mercadorias não passam. Passageiros passam, mas com algumas dificuldades. Levam as malas, antigamente era assim que se fazia pelo sul, levava-se tudo às costas, mudava-se comboio, ia-se para o lado de lá e continuava-se viagem. As mercadorias não têm pernas e, portanto, quem ganhou com o negócio foi a camionagem, obviamente, a Península Ibérica é o paraíso da camionagem. Não tenho nada contra, acho que fazem muito bem e têm-nos ajudado a sobreviver, obviamente, mas à custa de muitos consumos energéticos, da perigosidade nas estradas, de danos ambientais, de tudo isso. E de estarmos, enfim, um país de tal forma é assim, que o sudoeste de França, ou seja, a zona onde circulam muitos caminhões bem para a Península Ibérica, tem as estradas frequentemente saturadas de caminhagem. E o governo francês já decidiu que ia pôr fim a isso. Os meus amigos querem levar os caminhões para a Península Ibérica, levam-nos, mas põem-nos em cima de comboios. E chegam à fronteira e despejam. E o lixo vai todo para o lado de lá. Isto está, pode ser confrontado com o que ultimamente o governo francês tem estado. Obviamente ainda não há uma data marcada, mas que vai acontecer, vai.
espanhóis já acordaram há muito mais tempo para este problema e começaram a perceber que tinham que mudar também a sua bitola e a sua rede ferroviária. Tem a ver, como lhes disse, com problemas ambientais, energéticos e tudo isso. Ora bem, foi por isso que chegámos à conclusão e começámos a fazer um estudo. Claro, isto são voluntários e, portanto, não se peça daqui um estudo igual ao que qualquer grande empresa poderia fazer. Mas é um estudo que, ao fim, chegando a setembro de 2009, se deu como tendo maturidade suficiente para poder ser apresentado e ser colocado na internet, onde ainda está, tem o site nesse cartãozinho que lhes dei. Tem várias partes, este estudo está na sua versão inicial, é um conjunto de 13 pontos que vai desde o início, como é que esta coisa apareceu, qual é o resumo, o que é que se pretende obter, quais são as ligações que são propostas, tem propostas concretas, explica tudo, fundamentalmente à base do que é a evolução em Espanha e que nós não podemos deixar de acompanhar, fatalmente, e depois tem um enfoque especial para as regiões da Grande Lisboa e do Grande Porto, porque falando-se em obras importantes nessas regiões, era natural e lógico que se pusessem lá os nossos pontos de vista sobre isto. Quando digo nossos, é de muita gente que colaborou nisto, alguns nem sabemos quem são, é pela internet que vêm vários contributos, isto é um contributo de contributos, apenas depois há uma comissão que tem que compilar isso tudo. Tem um cálculo de custos disto tudo e da respectiva programação, não está aí, está na versão base, mas posso deixar o fecheiro, tem cá o fecheiro também para quem quiser. Tem comparações com o que é as soluções, neste momento só uma solução global, só uma parecida com uma solução global, só uma que é as da RAF, que são bastante limitadas porque só têm a ver com passageiros. Mas a RAF não tem culpa, o mandato que a RAF teve foi de estudem lá uma rede alta velocidade para passageiros, ninguém lhes disse estudem lá a rede ferroviária que o país precisava. Não estou a querer minimizar alguma responsabilidade, também há autocrítica que a RAV devia ter, mas de facto acho que não lhes é imputável totalmente esta aberração que parece ser aquilo que é pretendido fazer com a rede proposta neste momento, oficialmente proposta. Tem conclusões e recomendações também do estudo. Ora bom, explicado mais ou menos o que era o estudo, o que é que ele contém. Porque foi falado na bitola, temos aqui o do que estávamos a falar. A bitola ibérica tem 1.668 milímetros e a bitola europeia 1.435. A diferença são 23 centímetros, 3. Portanto, 20 e poucos centímetros. É medida entre o bordo interior dos carris a uma distância do limite de 2 centímetros para baixo. Temos ali uma fotografia que mostra uma bitola, as duas bitolas simultaneamente. Pode ser feito isto. Chama-se via algaleada, uma vai dentro da outra, como a algalia, não é? A de fora está a bitola ibérica, que é a mais larga, e a de dentro está a bitola, neste caso, a bitola europeia, ou IC. Nós estamos muito dependentes, obviamente, de tudo o que se passa em Espanha, e pensarmos em evoluir sem estarmos a perceber o que se passa. Não é só acompanhar, é perceber o porquê das coisas. Em Espanha é um pouco arriscado. Tal como é arriscado, e deixem-me voltar um bocadinho atrás, pensar-se que um país são obras avulso, obras soltas, uma ponte aqui, um aeroporto acolá, uma linha de alta velocidade, isto, nenhum país é assim que eu conheço, e muito menos um país que se preza de viver num mundo mais evoluído. Os países programam-se com planos globais, depois, e com objetivos estratégicos. E depois faz-se, constrói-se uma rede que vai dar, seja ela ferroviária, rodoviária, não importa o quê, a rede global que vai servir de base para resolver aquilo que nós pretendemos resolver até atingir o nosso objetivo, o nosso país. E então é que vêm as obras que vão dar sequência e concretização a esse plano, que tem, obviamente, que ser caracterizadas ao longo do tempo, quais obras, o quê, quando, porquê. É assim que se funciona, é assim também que os parceiros económicos precisam de saber o que é que vai acontecer no ano e porquê é que vai, e quanto é que custa, e o que é que vale, e é assim também que o contribuinte entende para que é o seu esforço. Dá a impressão que a história das obras avulso não passa disso, corre o risco de ser antieconómico, corre o risco de não conseguir concretizar os objetivos, nenhuns ou poucos, a não ser os empreiteiros e da banca e os intermediários, mas esses não são os propriamente os do país. Por isso, este plano pretendeu-se construir um plano de raiz, ou seja, que não partisse de pressupostos que são os tais aeroportos e linhas, mas o que é que vamos realmente necessitar? E para isso temos que perceber qual é o enquadramento do país. Já vimos que do lado de terra temos Espanha. Já foi explicado aqui o que é o PEIT de 2005 a 2020. Isto vai acontecer, eventualmente agora com alguma derrapagem, mas tem estado a ser realizado mais ou menos segundo o plano. As linhas vermelhas são as linhas que os espanhóis até a este momento consideravam que eram exclusivas de passageiros e assim foram concebidas. E as azuis são as chamadas linhas de altas prestações, que é uma linha onde podem andar comboios também de alta velocidade. Depois vamos ver o que é isso de alta velocidade. Mas, simultaneamente, com o tráfego de mercadorias.
A ligação a Madrid funciona é só as linhas de passageiros?
É.
Peço desculpa. Tenho que repetir a pergunta, o senhor não estava ligado. A ligação Madrid-Barcelona é unicamente em passageiros. Isso que eu vejo no mapa que
é
apresentado o peito.
É aquilo que ali está.
Alguma razão especial para não haver a linha mista?
Os espanhóis
são os dois maiores centros de polos comerciais de Espanha, correto?
Os espanhóis é que definiram assim. Nós não fomos ouvidos para isso. Eu posso ter a minha interpretação. Julgo que foi uma precipitação. Como a linha paga lisa, será outra precipitação. Mas os espanhóis saberão porque é que foi. Serão, talvez tenham um plano B. Não sei. Penso que neste momento até o plano B vai ser, já que não há dinheiro para fazer uma boa parte do que lá está, e o próprio Ministro do Fomento disse na semana passada, que havia era que rentabilizar tudo o que já está no terreno, provavelmente ainda acaba por pôr também a mercadoria onde for possível, do que já está executado. E talvez não seja bem assim, mas vamos reportar-nos ao que estava para ser, que é o que aí está, é o plano que estava previsto, e o resto, por enquanto, serão especulações e previsões um bocado abusivas. Pois, eu não entraria por aí.
Eu, pelo que reparo, as ligações de Madrid às principais cidades espanholas são feitas, em grande parte, em linha única de passageiros.
Portanto,
tem que haver uma razão, certamente.
Mas posso permitir-me acrescentar alguma coisa? O meu colega...
Eu posso responder.
Está bem, eu só queria dar um pequeno à parte, que era, sabe, até umas linhas de Vitória Ibérica, mistas, que não estão ali no mapa, que irão depois transformar em europeias, ligando Madrid.
Não, estão ali, são as pretas. São as pretas. O peito, o plano espanhol, então deixa-me falar um bocadinho sobre o peito, porque vale a pena para percebermos em que é que isso nos pode afetar. O plano estratégico de infraestruturas de transportes reporta-se ao transporte aéreo, ao transporte ferroviário, a todos os tipos de transporte. Mas o transporte ferroviário da Lagoa Traça Espanha corresponde a quase 50% dos investimentos. Portanto, quando falamos em peito, estamos quase sempre a falar do transporte ferroviário, que é aquilo que, de facto, é bastante significativo. As linhas de risco que estão ali presos são a atual rede, são uma parte da atual rede da Vitola Ibérica, que ainda está ali. Os espanhóis, no próprio peito, na página Salverde 97, ou coisa assim, tenho aqui esses elementos, posso mostrar e posso ler, porque não vale a pena e que vão acreditar no que eu estou a dizer, dizem, isto é a nossa rede, como vai ficar? E depois tem uma outra parte que diz, e do que vai sobreviver em Vitória Ibérica, o que é que lhe vamos fazer? Também está no peito. Diz, aquelas linhas que forem rentáveis, provavelmente vamos também passá-las para a Vitória Europeia, porque justifica-se, são rentáveis. Aquelas que não forem rentáveis é para deixar cair, é para morrer. Isto está lá no peito. Para só ver página 97, mas já podemos confirmar isso. Posteriormente à aprovação do peito, o ano passado, o Ministério do Fomento ativou mais uma verba de 5 mil milhões de euros para reconverter o resto das linhas que não fossem objeto de intervenção do peito. Para isso agora há que fazer os projetos, há que fazer os estudos, e se houver ainda o tal dinheiro dos 5 mil milhões, acabará por se também reconverter parte das outras linhas e os risquinhos pretos que ali estão. Portanto, o que vai suceder, talvez os espanhóis saibam, eu não sei dizer. Mas o objetivo inicial do peito era este. O que for para útil e valer a pena, é para converter para a vital europeia, o que é lógico, pois não faz sentido ter uma rede de duas redes ao longo de 20 ou 30 anos depois a sobrecarregar. O que não é, é para deixar cair. E acabou. Pronto, e realmente. Eu penso que o plano espanhol está muito bem concebido. Este plano que está muito bem concebido. Eu, se fosse espanhol, teria feito assim. Se morasse em Madrid, ainda convém. Tudo converge para Madrid, é típico. E até a própria linha que os espanhóis pensaram de Madrid para Lisboa está muito bem vista do lado espanhol. Como isto, ela passa por três cidades importantes, Plasencia, Cáceres, Mérida, e até chegar a Badajoz. E isto, por si, rentabiliza a linha. Tem número suficiente de pessoas pelo meio e distâncias que rentabiliza esta linha. O resto, eles dizem, olha, daqui para a frente, para nós é deserto, vai até Lisboa, mas é um acrescento. Isto visto do lado espanhol não é uma linha séria de Lisboa, de Madrid até Lisboa. É uma linha que lhes convém, porque para desenvolver esta zona aqui, mas daqui para cá não esperam desafio. Como, aliás, se pode verificar nos estudos, que eu lhes vou mostrar daqui a bocado alguma coisa, incluindo a própria RAF. Mas do lado espanhol está bem. Agora eu diria, do lado português também faria assim. Não. Se tivéssemos nós tomado a iniciativa, nós em Portugal provavelmente faríamos assim. Olha, vamos de Lisboa, temos Santarém, temos depois aqui o outro polo de entroncamento de Abrantes, temos Castelo Branco e ligo por ali. Este caminho é muito mais curto do que o espanhol, são menos de 70 km. E aqui é o problema inverso. Vamos nós desenvolver esta zona que nos interessa e depois daqui para ali é com os espanhóis. Eles ficam com prejuízo. É o raciocínio, portanto, mas a parte do que está ali desenhado, do ponto de vista espanhol, está bem. Do português, penso que não. Bom, vamos passar um pouco mais adiante, porque isto... Ah, só para lhes falar nas três categorias de alta velocidade, estão definidas em termos internacionais, e isto não há de fugir daqui. Todas as linhas construídas para alta velocidade, que possam ter velocidades iguais a 250 km, são da categoria 1 de alta velocidade. Mas também há a categoria 2 e 3. A 2 é as linhas que não são construídas, mas que são adaptadas. Por exemplo, o caso de uma linha do Norte, que se for adaptada, tudo que for adaptado, não foi feito raiz, mas desde que se consiga praticar em velocidades iguais à surpresa a 200 km por hora, também é uma linha de alta velocidade, só que é de categoria 2. E ainda mais, linhas também especialmente adaptadas para a velocidade, mas com condicionalismos topográficos ou de meio urbano. E aqui nem tem limite de velocidade. 30 a hora até pode ser uma linha de alta velocidade, especulando, mas é o que ali está escrito. Ou seja, dá para todos os gostos e para quem tiver mais dinheiro. Portanto, o nosso Alfa Pendular, um comboio de alta velocidade, na linha do Norte, a 220, foi adaptado à Palma 7, é uma linha de alta velocidade, segundo aquilo, está tudo categoria 2. As Cimeiras Ibéricas definiram os 4 pontos de ligação, já foram falados, não vale a pena aqui referir. Em Espanha, as coisas estão a andar mais rapidamente do que às vezes nos querem fazer crer pelos meios de comunicação social. Temos aqui a forma como os espanhóis estão a ligar pela zona de Barcelona à França. Já estes túneis já estão perfurados, já está feito tudo, quanto a entrar em funcionamento em 2012, daqui a 2 anos, e não daqui a 30 anos, como se quer fazer crer. Isto é um artigo antigo, mas já está pronto. Não, a obra não. Entra em serviço. Entra em serviço em 2012, tem que já está ela. Os futuros estão furados. Sem ser anúncios do governo espanhol
mundial.
Não, está feito.
Travar,
já está feito.
Esta ligação não é um túnel especificamente, mas a ligação.
Não, isto é vital para os espanhóis. Pode não haver dinheiro para mais nada. Mas para se ligarem à França, tem que ser. Tal como para nós, para nos ligarmos à Europa, também terá que ser. Não há outra hipótese, quer dizer, podemos não fazer mais nada, mas pelo menos a ligação para o outro lado, não é? O investimento está todo feito, não é agora por meia dúzia de quilómetros, se é que falta alguma coisa, eu penso que não, está tudo em grande estado
avançado. É a Orla Mediterrânea.
Esta é a Orla Mediterrânea. Mas, pelo lado de Irum, pela Orla Atlântica, também em 2013 está previsto, já o governo de Vasco quer que não haja caminhões nas estradas, mas a circular por cima de comboios, que obviamente já tem a ligação para a França, e não quer também caminhões nas estradas. Já não é só o governo francês. É também o País Vasco, não quer. E obviamente, é lógico que tem assim, se depois está lá a linha e permite, não venham para cá pela estrada. Este vai ser aquilo que dentro de muito pouco tempo, com que nós temos que nos confrontar, e é isto que temos que procurar resolver antecipadamente, porque estas coisas demoram tempo a fazer. Não é depois levar as mãos à cabeça e tomar um macaco quando cai a água. Estão linhas em obra, de facto, estão. Esta é a parte norte, a parte de Burgos e por aí adiante. Não tenho aqui o resto, não vinha com a ideia de vos massacrar muito com estas histórias. Estão vários tramos, uns até já estão em serviço, por acaso aqui não está, está ali a ponta. Ali a ponta de Burgos, que é aquela vermelha, já está em serviço. O resto está em projeto, ou está, enfim. Mas este mapa também não é de agora, tem para aí uns 6 meses. Temos ainda que pensar numa outra coisa que normalmente não é falada. Isto tem a ver com a preocupação europeia em transportes, que são as mercadorias. Há uma rede que é Ferromed, ferroviária até ao Mediterrâneo. Vem do norte da Europa, vem ou vai, faz, do norte da Europa e faz este eixo e vem até Algeciras e depois os espanhóis até pensam, não sei agora se ainda que pensam, fazer um túnel e passar e continuar esta linha férrea até norte da África. Ligação do Mediterrâneo Norte. Esta linha, este troço, como aqui vem, o que é que nos interessa? Vai uma parte vem por Madrid, depois está ali uma setinha, quer dizer que pode vir para Lisboa, outra parte de Sevilha, o Elva, e quando tivermos a ligação ao Elva, também podemos conectar-nos em termos de mercadorias para esta rede por aqui. Mas isto, obviamente, quando são projetos e desenhos europeus, eles não sabem o que é isso da Vitória Ibérica. A Vitória Ibérica é uma maluqueira de uns tipos que estão lá para um cantinho, no fundo da Europa. Eles tudo que conhecem é a bitola europeia. Tudo o que aqui está é a bitola europeia. E podemos, isto em 2025, não sei se a notícia aqui não diz, os espanhóis querem já ter isto na sua parte também ligada à rede europeia. Em 2025 é quando Algeciras, Cádiz, não sei quantos, ficarão nesta rede. Isto são dados para a gente perceber o que é que se passa do lado de terra. E no mar? Porque nós temos um lado de Espanha, outro lado do mar. Também convém perceber o que é que se passa aí.
Deixa-me só fazer uma consideração. Eu ia pedir que é 12:15, a ver se... Portanto, eu tinha que tirar uma hora. Ia dar 45 minutos. Eu não sei se concordavam que definíssemos, se seria suficiente definirmos até à uma.
Mais tarde.
Eu tenho
que ser mais cedo. Pronto. Se tivessem que ser mais cedo, saíam. De qualquer modo, eu ia pedir se acabávamos à uma. Ainda dá 45 minutos.
Não,
e ele era que
eu, por mim,
jogasse com esse calendário. 45 minutos é uma aula, é muito tempo. Mas
é fazer um enquadramento. É chamar a atenção para o que existe. Eu com 10 minutos.
Eu até à uma posso estar. Se queria era alertar a tempo, que era para...
Se ninguém adormecer, entretanto, 10
não
minutos, um quarto de hora, está bom.
Obrigado.
Do lado do mar, como dizia, está previsto o alargamento. Está em obra e está prevista a conclusão do alargamento do canal do Panamá em 2014. Não em 2013, como para aí vem também, não sei por carga d'água, vem para aí antecipado, não é verdade. E para que é que eles estão a alargar o canal do Panamá? Para que os novos porta-contentores, as novas gerações, os chamados pós-Panamax, há duas gerações pós-Panamax, possam atravessar o canal do Panamá. Ora, eu não acho que não tenho aqui nenhuma fotografia do canal do Panamá, mas tenho um PowerPoint para quem quiser ao lado. Atualmente os porta-contentores que lá conseguem passar conseguem arrumar 13 contentores em largura e os outros próximos conseguem ir aos 18. E para esses de 18 já não há canal do Panamá atual que chegue. Temos que, isto está a ser feita a obra. Ora bem. Isto do mar vai-nos interessar porquê? Porque, como nós temos uma orla marítima, naturalmente, não podemos esquecer-nos dos nossos portos. Há, aliás, um estudo muito importante feito pelo professor Hernani Lopes da SAER sobre a economia do mar, que acho que está, não sei se o conhecem, eu ainda ando a ler, tem quatro vertentes muito importantes. Uma é o transporte marítimo. E estamos a falar de transportes e, portanto, é essa que mais nos interessa. Mas tem outras três vertentes muito importantes, que é a alimentação, retirada do mar, a alimentação, que é a energia a partir do mar, seja por furo ou qualquer processo, ou das ondas. E tem ainda uma outra, que é a investigação e desenvolvimento. E nós estamos num sítio bom para apostar nisto e acho que o estudo dele é muito oportuno. Não conheço o senhor pessoalmente, nunca ouvi. Eu vi uma vez na apresentação, mas acho que é matéria para quem se preocupa com os transportes também ter sempre um olho nisso. Temos o mar. E quem fala do mar fala, portanto, nas consequências que são os portos. Agora, saímos do mar e voltamos para a terra. Segundo estudos da RAB, o que está previsto, numa hipótese, na minha opinião, bastante mirabolante, é que haja 9,3 milhões de passageiros entre Lisboa e Madrid. Isto é o que aparece para nos levar a crer. São 9 milhões e 3 passageiros que vão de Lisboa a Madrid. Não é? Se olharmos para o mapinha, ali vamos chegar à conclusão que a procura nacional são 819 mil, a procura internacional são 2 milhões, esta sim é que poderá ir, mas não necessariamente Lisboa para Madrid, e a procura em Espanha são 5,7 milhões. É assim que se chega aos 9. Porque depois, podíamos fazer as contas ao portão, lá ver o que é que isto dá de comboios. Já se falou, isto dá para ir 3 comboios por dia, não deve muito mais do que isso. Ou seja, esta linha é muito boa para os espanhóis, como já tínhamos percebido daquele esquema que há bocado vos falei, quando estou aí o peito, foi desenhada para ter, de facto, muito tráfego, passa por polos muito importantes, e que eu, se fosse espanhol, também gostaria, era que desenvolver esse polo, e o resto é lá para os portugueses, que fiquem eles com o prejuízo. Portanto, também está prevista para esta linha um tráfego de mercadorias de 1,5 milhões de toneladas. Ou seja, já nesta altura se falava que a linha ia ter mercadorias e que era 1,5 milhões de toneladas. Pelos vistos desapareceram. É claro que aqueles 9,3 milhões é um cálculo, enfim, astronómico, porque pensemos em duas comunidades. A comunidade de Paris deve ter à volta de 10 milhões, tanto quanto Portugal, mais ou menos. E a de Londres também. E entre Paris e Londres, as pessoas podem ir ou de comboio ou de avião, porque nem sequer têm autoestrada. E os comboios são de hora a hora e levam 400, no máximo 450 pessoas de passageiros. Se dentro das continhas, ao número de comboios que há por dia, vezes 400, admitindo que vão todos quase cheios, isto dá qualquer coisa como 2 milhões e pouco de passageiros por ano. Isso é de 10 milhões de um lado e 10 milhões do outro, com duas paradas, uma de cada lado. Ou seja, daqui para chegar a 9 milhões, eu não percebo como é que se consegue lá chegar. Pode ser que um dia venha a entender, mas a insuficiência admito que seja minha. Queria também dizer que no estudo da RAVE, que suporta isto, e são todos estudos de 2004 a 2005, há duas coisas que são importantes. Eles chamam uma entidade que fez o estudo, não sei se foi a Católica que fez esta parte, chama a atenção para estrangulamentos para a execução da obra e que havia que ter cuidados com a formação das pessoas, na produção da aeronave, enfim, muita coisa que havia que preparar. E isto tem a ver também com a preparação da indústria nacional para melhor se posicionar, para aproveitar esta obra, que não tenho conhecimento, tenha sido feito nada nessa matéria. Porquê que é importante a indústria? Porque, obviamente, um país que tem os problemas que nós temos precisa aproveitar toda e qualquer oportunidade para melhorar a sua competitividade, para melhorar a sua produtividade. E, se puder, pôr lá fora. Ou seja, os transportes, a melhoria dos transportes, a economia dos transportes, ajudará, pode ajudar, mas tem que haver produção. Temos que fazer mais, naturalmente, produzir mais batatas, mais cebolas, para evitar importações. Temos que ver se conseguimos produzir mais material que consigamos remeter também para o estrangeiro. Já vimos que, com os portos, podemos também ter um outro negócio, que é cobrar a portagem. Um barco, Canal do Panamá, os barcos atravessam, vêm da Ásia, atravessam do Canal do Panamá, primeiro país europeu que encontram, Portugal. Se aqui puderem descarregar, de certeza que quem, e basta falar com qualquer comandante da Marinha, ele explica, olha, um barco grande é assim, eu não quero que ele ande a passear pelo Mediterrâneo, nem pelo Mar do Norte. Se ele pudesse carregar aqui a carga toda, logo no primeiro porto que encontra, e voltar para trás, outra vez carregado, é assim que ele se rentabiliza. Não é andando depois a passear nos portozinhos. Isso é muito bonito, mas não leva a coisa nenhuma. Os armadores não querem andar a passear com meias cargas, é descarregar e vai. Já que em qualquer porto, onde um desses super porta-contentores vai parar na Europa, aí vai ter que mudar a carga para o caminho de ferro ou para outros barcos. Tanto pode fazer em Portugal, como pode fazer em Espanha, como no outro lado qualquer. E, portanto, como é, e a mudança de uma carga, de um modo de transporte para outro, custa quase tanto como o resto do transporte. Cada mudança que se faz, custa. E quando chegarmos à Alta Europa, que já falta pouco, eu vou-lhe explicar a confusão que é para a Alta Europa conseguir exportar um carro. Vão perceber porque é que esta conversa dos transportes e das mudanças nós devemos estar mais sensibilizados. Cada vez que se põe uma carga, tem uma carga de um comboio para o outro.
Nós só temos um porto em Portugal que suporta os navios para os Panamax, que é o Porto de Sines, que é o porto de águas profundas.
Por enquanto, bem. Se fizermos, se fechamos a bolada, A Goada já esteve fechada. A Goada era a língua que ia de Cova de Vapor até Obregil. E isso, essa língua tinha três funções importantes, que depois se notou quando foi aberta em 1940, quando tiraram de lá a areia para colocar em Algésia, pelo lado direito. É que todo o vento levante, os temporais levante, não deixaram de ter aquele obstáculo, e passaram a vir destruir a marginal e tudo o que se fez estava na margem direita do rio Tejo, na Foz. Teve impacto também na proteção da costa da Caparica, porque começou a partir da areia e o barco começou a galgar e a invadir a costa, o que até essa altura não tinha acontecido. Isto é um efeito das correntes. E teve um terceiro efeito, que é no assoreamento mais acelerado do próprio estuário do Tejo. É imperioso, por isso, e isso era defendido pelo Porto de Lisboa. Até há dois ou três anos atrás, salvo até 2008, era defendido fechar, porque isso os técnicos, eu não sou da especialidade, mas estou a tentar reproduzir, era imperioso voltar a fechar isso, e não é difícil, estava previsto. E, ao fechar, ganha-se, do lado da trafaria, um espaço enorme, muito superior àquele que estava previsto para a Alcântara, para os contentores, onde pode construir-se um terminal. O único problema que a administração do Porto de Lisboa via é que ainda não tinha sido garantido pelo Governo que esse terminal de trafaria tivesse ligação ferroviária. Mas essa ligação ferroviária, vou-lhe mostrar, até é fácil de fazer. É simples de conceber. É mais uma questão de vontade do que uma questão técnica. É. Do lado da trafaria, as águas são muito mais fundas do que da margem direita. Do lado da Alcântara, os fundos que há, com boa vontade, e assim está sempre a dragar, são 12, 13 metros. Da trafaria vai para os 20 e tal. Qualquer pós-Panamá que chega ali. Mas está numa posição ideal, porque estando ao pé mesmo da Foz, esses grandes barcos estão na situação de chegam, carregam e recolocam a toda a cidade. Não têm que estar com manobras dentro do rio, nem vêm interferir com o tráfego fluvial existente, porque estão praticamente fora já, quase fora do rio. Estão em condições quase tão boas como Sines. É preciso levar lá o caminho de ferro. Bom, portanto, pelo menos poderíamos ter dois portos. Fechei parênteses, agora não contou após 10 minutos. Temos conclusões que não vale a pena estar a avançar. Na nossa proposta, isto era um enquadramento do que é que tem este plano que foi feito inicialmente. Isto é o que lá havia. No entanto, já este evento de 2009, alguma coisa mudou de 2009 para cá. Mudaram as nossas condições conhecidas, financeiras, económicas e tudo mais. E como mudaram, entendemos que agora havia de, relativamente à proposta que temos aqui, que adaptar alguma coisa às novas condições conhecidas. E por isso aparece aquele caderninho mais pequeno, que é a segunda parte, que já vos foi distribuído, em que, tendo embora a visão de um plano global, que é aquilo que nós um dia, quando pudermos, devemos ter mais tarde, nossa visão, outras haverá, esperemos que haja outras e bem melhores até, por enquanto ainda não apareceram, mas oxalá que apareça. Uma visão global para a gente perceber para onde é que devemos caminhar, como é que vamos construir. À medida que tivermos dinheiro, vamos fazendo. E o que agora nos serviu de base para isto foi, bom, como temos pouco, entre aspas, não temos nenhum, mas enfim, como temos pouco, só podemos fazer pouca coisa, para onde é que vamos começar, neste caso? Vamos começar, ou vamos procurar começar, por aquilo que, se há compromissos já assumidos internacionalmente, naturalmente vamos tentar respeitá-los, tentar, se não fosse possível, não se respeitavam. Mas mesmo assim podemos adaptá-los às nossas reais necessidades e às nossas reais possibilidades e vamos tentar começar por aquilo que nos poderá ser mais rentável. E rentabilidade, quanto a nós, é também, está sempre, vai ser dirigida para a competitividade, para aquilo que nos permite receber matérias-primas mais baratas e exportá-las também de forma mais barata para aumentarmos a competitividade. Porque enquanto não conseguimos inverter o nosso saldo comercial, vamos estar cada vez a cavar mais fundo. Não vale a pena bater nisso, só toda a gente percebeu. Mas, portanto, há que apostar em como é que nós podemos alavancar as nossas exportações, ao fim e ao cabo. E por isso, com os menores fundos possíveis, pareceu-nos que, bom, há uma realidade para nós não tem, nem nunca, isto também era a primeira prioridade já naquele estudo inicial. A prioridade, pois, é a ligação à Espanha, uma ligação qualquer,
não é ideal, mas é a que temos, é aquela para onde já estávamos a caminhar, temos a ligação do Poceirão à Caia, já adjudicada, e essa linha, com algumas adaptações, poderia até ser uma solução muito interessante e, como vamos ver aqui, se calhar até bastante económica. Temos aqui esquematizado qual é a ideia. Bom, o Poceirão é alguns por aqui assim, cai é para aquele lado, ali diz que é para Badajoz. Podemos fazer uma ligação para Sines, que na nossa opinião é vital. O próprio Ministro do Fomento, aqui há tempos, vem cá dizer, pá, faça lá a ligação à vitela europeia até Sines, porque interessa a Madrid para receber, mas também nos interessa a vocês, porque é um negócio nosso. Prolongar isto até ao Poceirão. Isto aqui tem... do Poceirão até Pinhal Novo, exatamente. E do Pinhal Novo, e portanto levar a vitola europeia logo na primeira fase até ao Pinhal Novo. E a Sines. A partir do Pinhal Novo, se quisermos resolver o problema dos passageiros exclusivamente, agarramos e fazemos podemos pôr um intercambiador, como já foi referido há bocado, que os próprios mesmos comboios que os espanhóis têm venham por aqui e vão para o centro de Lisboa, sem ter que mudar de coisa em cima nenhuma. É para nós importante que esta linha, o mais cedo possível, seja estendida até ao Barreiro. Isto é por razões técnicas para poder retirar material e para poder fazer o quê? É que, em algum lado, há beira as oficinas que dão apoio a este novo material. Não vai nascer no meio do caminho. E, portanto, temos um grupo oficinal no Barreiro que bem poderia beneficiar o Barreiro como cidade e o grupo oficinal, reativando e adaptando para a nova tecnologia, que não é nada de especial, que são os comboios de bitola UIC, mas não têm nada de, não são diferentes dos outros, não têm as rodas ao contrário. Fazer aqui uma ligação, aproveitar uma linha que já existe e pô-la também em bitola europeia, e principalmente fazer a ligação à Auto-Europa em bitola europeia, a partir do Pinhal Novo. Eu agora vou-lhes contar a história da Auto-Europa, porque é engraçado. Como é que a Europa hoje consegue exportar um carro? Eu acho que é difícil, porque tira os carros da fábrica, põe lá no parque, até aí tudo bem. Ou enfia-os diretamente nos comboios que estão lá. Depois vai de comboio, desde o Pinhal Novo, passa pelo Pinhal Novo e vai até ao Porto de Setúbal. Aqui, mete-os num barco. A operação de tirar os carros de centenas de carros do comboio e pô-los lá no estacionamento e depois agarrar neles e enfiá-los dentro do barco envolve muita gente, é uma operação complicada, é uma operação morosa e é cara. O moroso é o menos, os carros chegam lá quando chegarem, mas tudo isto custa dinheiro. Mas os carros, por enquanto, ainda só estão num barco, mas o barco, se for para exportar os carros para o outro continente, o barco é útil, não iria de outra forma, já lá está, tudo bem, não se perdeu grande coisa. Se for para exportar para a Europa, esse barco vai até um outro porto qualquer, europeu, onde depois descarrega os carros outra vez do barco, põe cá em baixo, volta a pôr em cima do comboio, ou volta a pôr em cima do caminhão, com certa distância para onde os carros vão, e a coisa são operações a mais, quando pode ir diretamente, poderia ir diretamente de comboio para qualquer ponto da Europa, se a Auto-Europa estivesse já dotada também da bitola europeia. E isto custa pouco, muito pouco. Como lhes digo, a mudança de sistema de transportes, se forem perguntar a alguém, é mais cara do que o próprio transporte, em grande parte das causas. Ora bem, o que é que nós podíamos fazer? Eu acho que é completamente desnecessário os 350 naquela linha. Aliás, se fizermos as continhas pelos dados da RAD, verificamos que a velocidade média em Espanha é não chegar aos 250 km por hora. Daquela mesma linha. Então, porque é que estamos a fazer do nosso lado uma linha para 350 km por hora? Eu pensei que em linha reta até se pode dar 1000, mas tem custo energético, tem custo de manutenção, é crescido, tem muita coisa que se calhar era desnecessário. É um número bonito, mas não temos dimensão no nosso país para estas velocidades, nem para estes. Bom, mas não falando na velocidade, só do facto de não fazer a terceira via em Vitória Ibérica, que já foi falada, e que de facto metemos tudo pela vitória europeia, não é necessária, é preciso pressionar os espanhóis e dizer, meus amigos, deem continuidade a isto, não queremos que vá só até Madrid, fazem favor, pensem no resto. Bom, mas somos assim.
Acredita que essa é a parte mais fácil, não é?
Hã?
Acredita que essa parte que acabou de dizer é mais fácil.
Dos espanhóis.
Sim, precisamos dos espanhóis.
Os espanhóis estão interessados. Cumprir
o calendário que nos interessa. Essa é que é a parte mais fácil.
Mas é porque eles estão interessados em receber o tráfego do Sines também.
E esses valores já agora...
Isto é o que a gente poupa, 250 naquela linha.
São interessados, sim, mas o cálculo desses valores, qual é a base de cálculo?
O outro é terceiro.
Já vou dizer. Aquele valor é dado, são 270 ou 350 milhões, que está aí anunciado, que é o valor... O próprio Ministro dos Transportes disse na semana passada que não sabia bem, mas que entre Sines e Évora era entre 150 e 200 milhões de euros o custo. Foi ele que disse, não fui eu. Eu pus 155, que é a média. Mas eu receio que ao dizer como é que não se está a ser 150, 700, já me deixa um bocado preocupado como técnico. E além disso, receio é que seja para dizer que não é mais. Bom, mas eu só pus ali 175. Vamos só pensar nas contas e deixar de resto aquilo, as considerações que uma pessoa possa fazer sobre a imprecisão dos valores. 425 é o que isto soma. Temos aqui trabalhos a mais, chamamos de trabalho, trabalhos a menos e trabalhos a mais. Temos aqui os 270 milhões de euros para a adaptação do Terminal 21 e para a linha Pesseirão Sines. A linha Pesseirão Sines, graças ao gabinete da área de Sines, quando ele existiu, já tem uma plataforma feita na parte da Península de Setúbal. Já, por acaso, já foi uma ponte feita também que dá continuidade. Esta linha, os preços que aqui estão, são os preços médios para linhas equivalentes feitas ou orçamentadas pela RAV ou feitas em Espanha em situações orográficas e com as mesmas velocidades. Portanto, não há uma comparação entre várias condições que há que ter. A gente não pode comparar a linha de Madrid-Sevilha com a linha de Madrid-Barcelona, porque custou o dobro da outra.
Por menos está, o valor de uma nova linha entre Pulseirão e Sines custará, segundo os cálculos que fez, 270 milhões de euros só.
Sim.
270 milhões de euros.
Exatamente. Exatamente. A extensão vital europeia do Pulseirão Pinhal Novo, a linha já lá está. Está lá já a plataforma. É a coisa mais simples. 30 milhões. Por aí adiante, do Pinhal Novo ao Barreiro, 25. A Auto Europa, 20. Há muitas maneiras de fazer as coisas. É preciso falar com o Ferro Real para depois saber como é que isso se faz. Extensão da vital europeia ao Porto de Setúbal, são mais 20. E correção do layout da estação de Évora, 15. Porque é isto, a correção do layout. É que os comboios, não sei se já repararam, nenhum comboio do sul da Rádio vai de Lisboa até Évora diretamente. Tem que chegar a Évora a alta velocidade, mudar de comboio e andar para trás para ir até Évora. Quando o que se pensa, não, então, porque é que é um lado direto? Portanto, são correções do próprio local, que entendemos que é um erro de projeto. Foi para ser mais barato, mas de qualquer forma, não justifica. Bom, com isto tudo, ainda se ganharia 45 milhões.
Deixa uma opinião agora. Portanto, este estudo era só para aclarar este tempo. É para substituir a vitória ideia que se prevê fazer, que eu considero uma aberração, por um prolongamento então europeia que nos liga de facto à Europa, e ainda ganhamos dinheiro. O que é impressionante é que nós ganhamos dinheiro em fazer a ligação direta dos nossos portos, até a própria Alta Europa, com o resto da União Europeia, para onde estamos a fazer uma coisa que só para em Madrid ou para em Saragossa e vamos para a plataforma logística, que nunca nos ligaram à Europa. Ainda ganhamos dinheiro com esta solução. É só.
Bom, isto está mais detalhado nos preços, porque é que está mais experimento. É o que nós estamos aí a ver todos os dias na imprensa e na rádio, e quer falar de mais vezes, e é para mostrar. Olhem que convinha pensar quais são as atuações laterais que podíamos desde já tomar, e como nossas e boas, e anteciparmos e rentabilizar o investimento. No fundo, é óbvio. Eu não estou a criticar nem a RAV, nem ninguém. Estou a dizer, como é que eu, como português, faria, e como técnico de transportes, com muitos anos desta coisa, como é que faria? E como é que os meus colegas, por acaso também pensam assim, e ninguém tentou convencer ninguém, fariam. Do lado espanhol, ao contrário do que se também têm falado, isto é de... tem um N, só ver este mapa que aqui está, é o estado das obras, entre Badajoz e Mérida, é o verde, está ali, já está em obras, e os outros não estão em esses casos, o esquema espanhol não é igual ao nosso. Eles quando dizem que está em projeto, é que eles estão a fazer o projeto e depois já só lá vão para a obra. Portanto, isto de facto não está nada do que está neste momento no terreno, a mim me permite supor que não vou cumprir com a data de 2013. Tenho mais dúvida que nós consigamos, ou seja, quando chegarmos à fronteira, que não tenho grandes dúvidas que os espanhóis já lá terão a sua rede. Não posso falar por eles. Não, eu não estou a falar nem para ajudar nem ser contra. É aquilo que me parece.
Correto, correto.
E daí.
Vamos aqui assinalar devidamente esse dado.
Não, por isso eu também tenho uma sugestão a fazer para daqui a bocado. Bom, mas. Então, não quero dizer que haja neste momento dinheiro para fazer as coisas. Estou a dizer, temos de ter um objetivo geral, final, para quando tivermos, como é que podemos fazer e onde é que devemos aplicar. A segunda fase da aplicação é ligar o Porto de Sines, pela forma mais económica, porque não temos outra, até à saída de Vilar Formoso. Existe já cá uma linha que pode ser, que é a linha da Beira Baixa, que até já está eletrificada até o Castelo Branco, e que pode ser utilizada, adaptando-a ao Galeão da Bitola também, e fazendo o resto das obras. Pois pode, pois, por isso mesmo, não é difícil adaptá-la com poucos custos. Logo, ainda está também, esta, a única zona que está degradada é a zona de Covilhã até agora. Mas essa está quantificada. Os custos, agora não vou falar mais em custos, só falei em custos daquela Gero, primeira...
Desculpe interromper, Gero Luís Cabral. É, não é uma falta de consideração. Estou ligado. Mas é para lhe informar que eu vou ter que sair agora da sala. Registro com agrado as vossas propostas e terei porventura a oportunidade de falar consigo mais tarde. Está bem? Peço desculpa.
Então, só... entreguei até lá o meio, em qualquer altura, estamos sempre disponíveis. Tenho pena. Vou acelerar. Não, porque agora. Agora vou mesmo com 5 e já acabo isto. Porque já deixámos a parte dos preços. Só coloco os preços para a primeira fase para se perceber. Há aqui coisa a usar. Estas são as nossas sugestões. É as fases, é agora por Porto de Aveiro também ligado à Europa. Depois será fazer o Aveiro-Porto. E depois há aqui uma coisa que não se percebe lá muito bem. Aveiro-Porto-Leixões. Ou seja, integrar o Porto de Leixões também na rede europeia. Pô-lo no mapa da Europa. Mas por isso precisamos da linha da Beira Alta, porque sem isso eles não chegavam lá, não há outra saída para Leixões. E completar mais tarde do Porto até à fronteira, e daí a linha espanhola já está nessa altura mais que feita e refeita. Como se vê, em 2007 este era o mapa das obras da linha da alta velocidade do lado espanhol. Isto era em 2007, está praticamente toda feita. Não tem lá a Bitola Europeia ainda, nem alta velocidade, porque falta acabar a linha que vem de Madrid até à Galiza. Essa é que está atrasada. E os espanhóis não vão nunca pôr isto em serviço na Bitola Europeia, enquanto não acabarem outra, que não estão para criar aqui uma ilha, como esteve criado o Madrid-Sevilha, que era uma ilha no resto da rede, uma ilha de Bitola Europeia, quando tudo mais era Bitola Ibérica. Isso dá problemas graves.
Segundo julgo saber também, a ligação até à fronteira portuguesa ainda não está estabilizada do ponto de vista do traçado definitivo.
Isso é qualquer. Existe ali
uma problemática ambiental na última parte do traçado de ligação à nossa fronteira. Também tem atrasado, segundo, não sei se também tem conhecimento disso.
Sim, tenho. Mas isso não me preocupa, porque esse é um problema que se resolve. Nomeadamente, recorrendo ao traçado da linha atual. Podem sempre tirar da linha atual e pôr. É só mudar a bitola. Pronto. Essa já lá está. Não há nada a fazer.
Segundo, esta questão é importante, por isso é que eu estou a interrompê-lo, peço desculpa. É. Neste momento, o prazo de ligação da linha de alta velocidade entre Vigo e a fronteira portuguesa está mais atrasada devido à ainda não ligação entre Madrid e a Galiza. É isso?
Eu diria de outra maneira. Os espanhóis não tiveram ainda necessidade de avançar mais depressa, porque ainda têm a outra, estão a fazer a linha Madrid-Vigo, Madrid-Santiago Compostela-Vigo, exatamente. Portanto, não vale a pena estar a acelerar aquela para depois ficar sem uma ilha. Não está ligado ao resto da rede espanhola, não é isso que eles querem. Eles não querem ligar à rede portuguesa, querem ligar à rede espanhola, como é óbvio. Eu sou espanhol, era assim que pensava, não é?
E há uma pequena problema. Nós ainda não fizemos nada. Eles estão a mandar terminal do nosso lado, do Porto até Vigo, certo? Portanto, eles estão muito avançados para nós. Eles estão à nossa espera, e nem sequer estão à nossa espera, estão a ser ligados para o resto de Espanha.
Sim, mas nós na ligação da alta velocidade do Porto e o Vigo, temos aquilo em duas fases, como sabe. Portanto, entre o Porto e Braga, vamos aproveitar o atual canal ferroviário. O primeiro investimento já foi feito, que é a variante da trofa. O segundo investimento, que é a quadruplicação do troço entre Contumilo e Irmesinde. E depois será feita uma nova linha, um novo traçado entre Braga e a fronteira. Portanto, nós também já temos dado algum avanço. Eu só queria saber uma outra razão, ou se calhar a razão principal, do atraso espanhol, e já aqui percebi.
Eu penso que é essa. Não vejo outra, não vejo razão para outra. Não é? Isto
está mais pronto, só não está pronto porque eles não querem. Quando quiserem, carregam no botão e fica.
As notícias têm sido conhecidas ultimamente, que dão conta do atraso espanhol, tem a ver com o diferente que eles têm na última fase do troço de ligação à nossa fronteira. E tem havido ali uma contestação política e popular muito grande quanto ao traçado escolhido. E, portanto, eles ainda não escolheram o traçado definitivo. Essa é a única, era a grande razão que eu conhecia até hoje, agora estou a conhecer uma outra.
Não, está bem, mas...
Se calhar é a principal, não estou a dizer que está correto ou incorreto.
Essa pode, até pode servir e dar jeito, mas quando for preciso, essa resolve. Certeza absoluta. Ora bem, portanto, resumindo, o mapa não difere daquilo que já estava previsto na parte 1, a sequência que é outra. Agora, para detalhar aqui, ainda falta explicar nosso primeiro objetivo foi dar prioridade às mercadorias. E agora vamos refazer e completar aquilo que falta para passageiros. E o que falta para passageiros, nomeadamente, será a travessia do Tejo. Ora, a travessia do Tejo, quanto a nós, não é necessário fazer uma ponte, eu sei que isto é polémico e que, ainda por cima, porque é utilizado eleitoralmente por algumas faixas, mas, quanto a nós, o que se justifica é que a linha entra em Lisboa, como já vem, pela margem sul, e atravessa na zona da Alverca. Entra algures entre a Alverca e a Pompa dela. Não é necessário que seja entre a Alverca. Isto é mais para resolver o problema de passageiros. Não os das mercadorias, esses já resolvemos com os traçados que lhes falei. Esta localização tem que ser pensada, da terceira travessia do Tejo, tem que ser bem pensada, porque há aqui vários fatores, como está aí dito, há vários fatores que são importantes. É, o que é que temos do outro lado? É só a rede ferroviária ou vamos também ter um aeroporto? E vamos ter, precisamos mesmo dele, quando? E aonde? Para que função? É que a evolução dos preços dos combustíveis, que tem um reflexo imediato na aviação, e a evolução do próprio poder de compra dos cidadãos, não augura um futuro extremamente brilhante para a aviação comercial. E vamos continuar, vamos ver se não é verdade, oxalá que não, mas vai haver mais umas falências, vai haver mais uns agrupamentos, e vamos lá ver o que é que nos resta no mapa da aviação civil, o que é que vai sobrar para Portugal. Acho que, por algum desgosto eu posso dar eventualmente a alguém, mas acho que o aeroporto de Alcochete não é de todo uma boa solução. Mais perto de Lisboa é mais barato, é mais económico, é mais competitivo. Foi apenas aquilo, a escolha entre Alcochete e Ota. Obviamente Alcochete tinha que ganhar, porque era menos mal do que a Ota. Mas há outras soluções melhores. Simplesmente, eu neste momento até questiono, e não sou eu, muita gente, será lá? Não será melhor em Rio Frio? Ou mas não bastará o Montijo mais a Portela? Vamos ver como é que vai ser a evolução. E, para isso, precisamos de tempo, porque não depende de nós fazermos hoje as contas. Temos é que perceber como é que vai ser o futuro. Ainda ninguém sabe nesta matéria. Logo, acho que seria uma precipitação, neste momento, amarrarmos já o desenho de uma rede ferroviária a uma TTT que pode ser ali, ali ou no outro lado qualquer. Resolvendo o problema dos passageiros e o das mercadorias passam para o outro lado, vamos ter folga em tempo para isso. Uma travessia em túnel imerso, como é que isso propõe, custa metade do que custa uma travessia em ponte. Não tem impactos ambientais, praticamente nenhum, a não ser na época da construção. Não tem viadutos, não tem nada à vista. Eu sei que, politicamente, é inconveniente, porque é uma obra que vai inaugurar, não se vê, está debaixo do chão. Para dar um nome, dá-se o nome da terra e não o nome da pessoa que vai inaugurar. Pronto, não é assim muito pacífico, mas para nós é de interesse nacional. Uma ponte, como aquela que foi feita, tem problemas de assoreamento, é mau para a navegabilidade do Tejo. Este enquadramento aqui está fora daquilo que parece ser o monopólio da Lusoporto. Também isso é bom e devemos pensar bem nas vantagens. Não tem, como dizem, impactos ambientais, é mais barata e não tem viadutos, porque não precisa ver lá de baixo, a flora do terreno está feita. Seria assim, pronto. Qualquer que seja o sítio do atravessamento, ele seria aqui. Daqui para cá, cá temos via quádrupla, é fácil de aproveitar duas delas em bitola europeia. E depois chegar à Estação do Oriente, que também, Estação essa do Oriente, é um erro ter-se definido como Estação Central de Lisboa. Ela foi definida em 2004, quando o aeroporto ainda era na OTA. O aeroporto deixou de ser da OTA, passou para a margem sul, e ninguém refez os estudos que levaram à escolha da Estação do Oriente como Estação Central.
Ela tem grandes problemas de acessibilidade e de central, para quem mora em Lisboa, também sabe que não é. E sabe a dificuldade que é, em algumas horas, para lá chegar. Demora-se mais tempo para lá chegar do que se quer a viagem do comboio. Temos que pensar numa estação central em Lisboa, num sítio de facto central. Bom, a linha do Norte, a partir de Santarém, porque aproveitando o traçado que já lá está, pode ter dois encaminhamentos. Vamos agora ver como é que se chega ao terminal de Trafaria para acabar. A partir da linha de... Aqui está a linha norte, o eixo norte-sul, passam os comboios afetados. A partir do Pragal, desta zona mais ou menos, vai em túnel, porque tem que ganhar, tem que fazer desnível, vai em túnel até aqui assim mais ou menos, aqui segue para a Trafaria, e este azul é o traçado das mercadorias, que entram na linha de por enquanto está tudo em Vitola Ibérica, logo temos que pensar em Vitola Ibérica. Vai por aqui, vai pela Vitola Ibérica, até Pinhal Novo, Terceirão, está na rede nacional. Já que esta linha é feita, posso aproveitar para passageiros também, que é o Cristal Vermelho, levar lá até à costa, uma estação no Luzarim, entrar no Pragal e vir para Lisboa. Isto permitirá retirar algum tráfego da ponte de 25 de Abril, que, como sabem, está mais que saturado. Futuramente, quando for necessário introduzir a Vitola Europeia, estando ela no Barreiro, é fácil, e daí tal prolongamento até ao Barreiro não ser completamente inócuo, é fácil levá-la até à Trafaria. O trajeto está feito, é só este bocadinho aqui, atravessado no Seixal e está na estação do Barreiro. Isto também está quantificado, aí não está aqui, mas enfim, é em termos de projeto. Só para dizer que o consumo de energia, o meio de transporte que gasta menos é o fluvial e marítimo. 11 gramas equivalentes de petróleo por passageiro quilómetro. O ferroviário, o sistema roda carril, vem com entre 18 e 22, é o outro a seguir. Depois os outros todos, caminhão, caminhonete, vem lá para os 40, 80 e o avião para os 240. Qualquer dia não vai haver, não vai haver combustível. Por isso também temos que considerar sempre o que é mais económico em termos energéticos, mas esse não é, neste momento, o objeto principal. Obrigado.
Muito bem. Gostaria imenso de continuar esta troca de impressões, mas vou ter que me ausentar. Gostaria de dizer, de cumprimentar o engenheiro Luís Silva e o engenheiro Mário Ribeiro pela iniciativa que tiveram e pelo estudo que elaboraram em conjunto com vários colegas do mesmo setor. Dizer que, apesar de muitas divergências em relação às várias propostas que aqui trouxeram, há dois aspectos que temos em comum, que é a paixão pela ferrovia e também a convicção sobre o projeto de alta velocidade. Da nossa parte, da parte do Partido Socialista, nós iremos, obviamente, olhar com toda a atenção para os dois estudos que foram aqui entregues. E se tivermos necessidade de obter algum esclarecimento ou trocar mais algumas impressões, iremos contactar-vos, como é evidente. Agora a hora é muito apertada, não podemos continuar um debate, uma troca de impressões que seria extremamente útil e produtivo, mas queria deixar cá este registro, cumprimentar, saudar e dizer que partilhamos esses dois aspectos, a paixão pela ferrovia e a convicção de acreditar no projeto de alta velocidade como projeto de desenvolvimento económico e social para o nosso país. Obrigado.
Quero falar sobre o gráfico dos custos dos vários meios de transporte, não é? O que se mostra bem exatamente entre o avião...
Esquecemos de um repto, é que estes estudos debruçaram-se muito sobre a região de Lisboa. E era... Sim, eu percebo. O alcance é nacional, mas a base está muito concentrada aqui na região de Lisboa. Se calhar um repto que vos lança é que numa futura iniciativa também o façam a uma escala numa outra região do país. E até nós tivemos há pouco até uma ligeira troca de impressões sobre a ligação de Porto Vigo e acho que seria interessante também olhar para toda a rede ferroviária da região do Porto e da região norte do país, talvez no próximo estudo vosso, ou na região centro também, por exemplo.
Muito bem.
preciso era mais tempo para poderem realmente entrar dentro do espírito do trabalho.
Muito gosto,
é? Sr. Engenheiro Mário Ribeiro e Luís Silva, como relator da vossa petição, quero-vos agradecer por terem vindo cá e dar-lhes nota do seguinte, que, como devem ter conhecimento, já fiz um relatório intercalar, que foi o que deu origem à vossa vinda e à marcação. Agora vou fazer o relatório final. A minha intenção é concluí-lo a tempo, de ainda nesta sessão legislativa, até antes das férias, o relatório final ir à Comissão de Obras Públicas novamente, onde será analisado e novamente será feito o debate. Vou fazer o máximo de referências ao vosso trabalho. Portanto, por tópicos, farei o máximo de referências e anexarei o vosso estudo. Portanto, será um anexo ao relatório, portanto, que permitirá que todos os deputados que não puderam estar cá presente terão acesso através dos tópicos no relatório e depois, por remissão, poderão ir desenvolver o estudo no relatório. Na internet, vocês podem acompanhar a evolução, portanto, se forem ao site do Parlamento às petições, está lá os timings da vossa petição, está lá a cópia do meu relatório, a data em que ele foi feito, e estará, logo que eu conclua o relatório final, também será colocado lá no site, portanto, podem aceder ao relatório final e saber as datas em que ele vai, inclusive, ser analisado na Comissão de Obras Públicas. Como lhes disse, é a minha intenção que isso fique concluído antes de férias, portanto, nesta sessão legislativa. E, portanto, é só. Muito obrigado.
Só queria dizer para nós também agradecemos a atenção dispensada pela Comissão e, se desejar, para a elaboração de um relatório qualquer aporte que nós possamos, estamos perfeitamente disponíveis, é só nos dar um toque ou por e-mail ou por telefones, que teríamos muito gosto em... Sim, nós temos contactos diretos, portanto...